Pesquisadoras analisam as causas da baixa participação das mulheres na política aqui no Brasil. Estudo mostra a importância das florestas para absorver metano. Novo mapeamento revela a diversidade da Caatinga. Modelos matemáticos apontam caminhos para reduzir a poluição na exploração de petróleo. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a baixa participação de mulheres na política brasileira. Nas últimas décadas, o Brasil avançou menos do que outros países da América Latina em indicadores de representatividade feminina nos partidos e em mandatos. Eu vou conversar com duas pesquisadoras que estudam o assunto sobre a origem dos obstáculos enfrentados pelas mulheres. Outro destaque do programa é um estudo que avançou na compreensão sobre como as árvores absorvem metano, um dos mais importantes gases do efeito estufa. Os resultados podem alterar a forma como se calcula a emissão de gases estufa, principalmente em florestas tropicais. Pesquisa Brasil também vai tratar do esforço de pesquisadores para mostrar a diversidade da Caatinga. E fechando o programa, o assunto é um estudo que apontou formas de reduzir o lançamento de poluentes por navios que dão suporte a plataformas petrolíferas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_fapesp no Instagram e no Telegram, @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, pesquisa_fapesp no Threads e no Blue Sky procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Vacinas podem ser uma arma na luta contra micro-organismos resistentes a antibióticos, de acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde. A ampliação do uso das vacinas disponíveis e o desenvolvimento de novos imunizantes podem diminuir o número de infecções, reduzindo o uso de medicamentos e limitando a propagação de micro-organismos resistentes. O relatório concluiu que um conjunto de 44 vacinas contra 24 doenças poderia prevenir mais de 500.000 de mortes por ano relacionadas à resistência a medicamentos antimicrobianos. De acordo com a revista Science, parte importante desses ganhos viria com a introdução de novas vacinas contra a tuberculose, em fase final de ensaios clínicos, e contra infecções causadas pela bactéria Klebsiella pneumoniae, ainda em fase inicial de desenvolvimento. A Embraer e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é uma agência do governo federal, anunciaram investimentos de R$ 126,7 milhões em tecnologias para fabricar aviões mais leves, eficientes e com menos emissões de carbono. Metade dos recursos virá do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é administrado pela FINEP, e a outra metade virá da Embraer. Entre os alvos do projeto estão o desenvolvimento de asas com maior eficiência aerodinâmica e estrutural e de sistemas autônomos que reduzam a carga de trabalho da tripulação e aumentem a segurança. Os economistas Deron Acemoğlu e Simon Johnson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e James Robinson, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, venceram o Nobel de Economia de 2024 por sua contribuição para o entendimento das diferenças entre nações pobres e ricas e do papel desempenhado pelas instituições no processo de desenvolvimento econômico. Ao anunciar o prêmio, a Academia Real de Ciências da Suécia destacou a importância da democracia para que a sociedade sustentem a prosperidade no longo prazo, uma das ideias defendidas pelo trio de premiados. Uma investigação do Escritório de Integridade Científica dos Estados Unidos concluiu que o psiquiatra Brett Rutherford, ex-pesquisador da Universidade de Columbia, cometeu má conduta em ensaios clínicos sobre depressão na velhice, que foram interrompidos após o suicídio de um dos participantes em 2021. A investigação mostrou que Rutherford recrutou voluntários para os ensaios que estavam tomando medicamentos ou antidepressivos que os inabilitavam a participar. O psiquiatra está proibido de receber financiamento federal para pesquisas por 3 anos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo que analisou dados coletados em florestas no Brasil, no Panamá, no Reino Unido e na Suécia, avançou na compreensão sobre como as árvores absorvem metano, que é um dos mais importantes gases do efeito estufa. De acordo com o grupo internacional responsável pelo trabalho, bactérias presentes nas cascas e nos troncos das árvores têm um papel na absorção do metano. Os resultados podem alterar a forma como se calcula a emissão de gases, principalmente nas florestas tropicais. Eu vou conversar agora com o biólogo Alex Heinrich Prast, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele é um dos autores dessa pesquisa, publicada em julho na revista Nature, e liderou as coletas de dados da Amazônia que vêm sendo feitas desde 2013. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Já ouvi muito a rádio de vocês também, quando ando por São Paulo.
Professor, como vocês chegaram à conclusão de que bactérias presentes na casca das árvores são capazes de absorver metano?
Na verdade, tudo começou, como já bem foi colocado, desde 2013 a gente estuda o papel de árvores no fluxo, no balanço do metano global. E a gente percebeu que as árvores eram uma fonte, foi um artigo publicado em 2017 também na Nature, é o mesmo grupo. Mas olhando os dados de árvores que estavam mais chamado upland, mais na terra firme, a gente começou a perceber que às vezes elas emitiam, mas muitas vezes elas não emitiam, que dependia do lençol freático. E, na verdade, a gente começou então a olhar com mais cuidado e fazer novas coletas, e percebeu que muitas árvores assimilavam metano da atmosfera. Então, a gente percebeu que, a gente foi estudar quem fazia isso, já foi descrito em outros lugares do mundo. Então, são as bactérias presentes na casca e no tronco que convertem metano a CO2, diminuindo o potencial estufa do metano.
Professor, em que tipo de ambiente as bactérias das cascas e do tronco das árvores absorvem mais o metano?
Na verdade, é um estudo que ainda está, de certa maneira, um pouco incipiente, porque a gente tem que descobrir muitas coisas ainda. O que a gente acha, e o que parece indicar, é que mesmo quando as árvores estão emitindo, elas talvez estejam emitindo menos do que elas emitiriam, porque tem esse processo, as bactérias dentro delas consumindo parte desse metano. É que às vezes, quando algumas árvores estão inundadas, a produção de metano no solo é tão grande que é como se a árvore fosse um conduíte, passando metano do solo para a atmosfera. Então, essas bactérias, quando tem oxigênio, quando está na... Aí elas conseguem transformar o metano em CO2 usando oxigênio. Então, ocorre possivelmente o tempo todo. É que, às vezes, quando a produção de metano é muito alta, a emissão é muito alta.
Professor, e a produção de metano é muito alta em áreas alagáveis, é isso? Vocês compararam diferentes terrenos, não foi?
Na verdade, a gente... Lá em 2013, até antes disso, eu tinha decidido estudar as áreas alagáveis da Amazônia, que são uma área enorme, mas de um ponto de vista mais aprofundado. E aí a gente percebeu isso. Só que precisa chamar atenção também que as áreas alagáveis, tanto na Amazônia, no Congo ou na Sibéria, no mundo inteiro, elas emitem metano, mas elas estão e sempre emitiram há milhões, talvez, sabe, quantas centenas de milhões de anos. Só que é um processo natural e que foi desbalanceado pela ação humana, pelas mudanças climáticas, pelo desmatamento, pelo fogo, na Europa, pelo desmatamento do século XVII, XVIII, XIX. Então, aí esse desbalanço acaba levando ao que a gente sabe hoje como mudança climática, o excesso de gás na atmosfera. Mas a gente não pode esquecer que é tudo o homem que está por detrás.
Essa capacidade de absorção de metano também é diferente mais para o alto das árvores do que próximo ao solo. O que foi observado no estudo?
A gente viu que, na verdade, as taxas de emissão, quanto mais perto do solo, elas são maiores do que quanto mais alto quanto mais alta no caule da árvore, no tronco da árvore. Mas também, não obrigatoriamente, as bactérias estão trabalhando menos perto do solo do que na superfície, lá para cima. Pode ser que parte do metano já tenha ido embora e aí tem menos para consumir. E aí pode ser que lá para cima elas, na verdade, assimilem. Elas assimilam mais da atmosfera do que embaixo, porque embaixo está saindo muito. Então, no balanço, parece que elas emitem mais no fundo. Então, esse é um tipo de pesquisa aberto ainda, saber onde é que a atividade é maior. O que a gente sabe é, o que está mostrado no paper, nesse artigo, é que sim, essas bactérias estão atuando e estão minimizando esse gás de efeito estufa. E só uma parte, isso existe já, já se sabe que solos têm esse efeito. E mesmo ambiente aquático, lagos, essas bactérias estão presentes na lama, no sedimento do lago, e geralmente oxidando 90% do que sairia emitido por lago. Então, isso é um processo que já está bem descrito. A novidade é descobrir isso, foi ter descoberto isso nessa magnitude nas árvores da Amazônia.
Professor, esse estudo foi feito em outros lugares do mundo também, no Panamá, no Reino Unido, na Suécia. Os resultados foram convergentes? Houve diferenças?
É, o que a gente mostra, na verdade, muitas pessoas me perguntam por que eu estudo tanto a Amazônia, é porque quando a gente compara a quantidade de estudos nas regiões tropicais, e principalmente na Amazônia, ou Mata Atlântica, ou Cerrado, o Cerrado tem pouquíssimo, tem muito menos estudo em comparação com o resto do mundo, existe uma falta de estudos. E aí, quando a gente compara, por exemplo, o ambiente boreal, como a gente fez lá em Skogaride, lá na Suécia, ou na Inglaterra, a gente mostra que existe um gradiente global que é natural, porque é mais frio, porque por questões biológicas, de bactérias. Bactérias são menos ativas na Inglaterra, por exemplo, nos lagos, do que nos trópicos, porque a temperatura é mais alta e a própria bioquímica faz com que elas sejam mais ativas. E aí, por isso, esse contraste, porque ele possibilita mostrar o seguinte: olha, isso acontece em todas as partes do mundo. Mas nos trópicos, que aí a gente mostrou, acontece com intensidade maior. O que chama, mostra mais novamente a atenção da relevância de se preservar as florestas nos trópicos.
Professor, que tipo de ferramenta foi usada para verificar a absorção de metano nas árvores?
Na verdade, é um chamber, é uma câmara flexível, que é própria para árvores, foi desenvolvida. Isso é uma metodologia que não foi inventada pela gente. Já quem trabalha com esses fluxos em árvores já há algum tempo foi desenvolvido, é quase que padrão. Existem variações, mas o princípio é o mesmo. E a gente fecha uma área do tronco e incuba por 20, 30 minutos. No melhor dos mundos, existe um equipamento portátil que mede variação nesses 20 minutos com a sensibilidade suficiente, mas ele custa em torno de R$ 300.000. E como a gente não tinha esse equipamento, a gente então levava milhares de frasquinhos e coletava de 5 em 5 minutos e trazia para o laboratório, da Amazônia para o laboratório, e analisava, um gasto enorme também de gases, de consumo e tudo mais. Mas é de modo mais ou menos padrão. O que difere muito é porque cada número desse que se chega. Porque, por exemplo, lá na Suécia, chegar aos valores das árvores, o pessoal sai de manhã de casa, deixa seu filho na creche ou na escola, aí dirige 2 horas, faz as medidas durante o dia, almoça, faz um lanche num restaurante, às 4 horas, 4 da tarde volta, janta com a família e dorme em casa. Na Amazônia, meu amigo, é perigoso, é caro, é difícil, Numa das expedições, a gente teve que suspender 3 dias, o pessoal pegou dois terços do pessoal foi parar no hospital com diarreia. Então, assim, trabalhar na Amazônia é extremamente mais difícil, mais desafiador, mas não menos relevante. Então, algumas pessoas têm que pegar essa bandeira aí e ir lá fazer.
Professor, em que locais a coleta foi feita e quantos de vocês precisaram ir até lá?
A gente começou em 2013 acampando 12 dias na Estação Ecológica do Cunhã, que foi só naqueles 12 dias, vários pesquisadores voltaram 3, 4 quilos mais magros. Tinha que carregar tudo, panela, comida, aí calculou-se errado, até culpa é minha, acabou o açúcar no meio do caminho. Então, assim, foi bem acampar no meio do mato mesmo. Tinha uma onça.
Isso foi em Rondônia, não é?
Era pé Rondônia, isso. E tinha uma onça rondando o acampamento, a gente viu pela pata, mas ela não costuma atacar assim, não. E aí, depois de 2014, foi feita uma expedição, essa que eu falei, que o pessoal ficou doente por 55 dias em vários rios de grande porte. Em 2017, a gente escolheu 3 lugares e coletou, ao longo do ciclo do pulso de inundação, né, ao longo do ciclo hidrológico, então, ao longo de 4 vezes ao ano. E aí a gente continua fazendo os dados e todo esse pool de dados a gente resultou nesse artigo aí.
Professor, de que forma esse resultado precisa ser considerado, quando se avalia o balanço de gases do efeito estufa na Amazônia? A forma como se mede a emissão de gases estufa vai mudar por conta desse achado?
Na verdade, isso provoca uma mudança, eu não vou chamar de radical, mas é uma mudança bastante significativa, porque até hoje entendia-se o papel das florestas como fixando o CO2 da atmosfera, transformando em matéria orgânica. Isso até virando um tal, até virando mercado de carbono. Agora a gente coloca uma nova, um novo balanço, uma nova equação que não era levada em consideração, que é concentrações atmosféricas que passam de metano que passam a se virar CO2. Então continua com efeito estufa, mas aquela uma molécula de metano tem capacidade 23 vezes maior de absorver radiação infravermelha. Então você diminui o efeito estufa daquele gás. E talvez até pelo fato da presença de árvores minimizarem, talvez, porque tem esses troncos realizando esse processo, que talvez esse metano pudesse potencialmente acabar indo para a atmosfera sem ser oxidado. Isso ainda tem que ser estudado em maiores detalhes, mas isso muda a perspectiva do papel de uma floresta, onde antigamente entendia-se como a floresta sendo importante só na captação do CO2, e hoje a gente, com esse artigo, mostra assim, não, ela capta CO2 e ela transforma metano em CO2. Então, ela tem um papel duplo aí no combate ao efeito estufa. E principalmente as florestas tropicais e, aparentemente, mais Amazônia que as outras áreas tropicais, porque a gente não sabe explicar por quê, mas a tendência que os dados são esses.
Eu conversei com o biólogo Alex Heinrich Prast, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A baixa representatividade feminina na política é um problema mundial. Segundo a União Interparlamentar, uma organização internacional que monitora a participação de mulheres em parlamentos de mais de 180 países, 73% dos políticos do mundo são homens. A situação do Brasil parece ser um pouco pior do que a de outros países. Já tem 30 anos a primeira legislação criada no Brasil para estabelecer cotas de gênero em candidaturas de eleições, mas a representatividade das mulheres na Câmara dos Deputados subiu de 6% em 1998 para apenas 18% em 2022. Essa evolução foi inferior à de países como a Argentina e o México, também adotaram medidas similares e hoje registram, respectivamente, 42% e 50% de presença feminina nos seus parlamentos. Estudos feitos em diferentes universidades têm mostrado que as características do sistema eleitoral e a dinâmica dos partidos no Brasil são as principais barreiras para a ascensão feminina. Eu vou conversar agora sobre esses entraves com a cientista política Malu Gatto, professora do University College London, no Reino Unido. Ela acaba de publicar o livro Candidatas, os primeiros passos das mulheres na política no Brasil, da FGV Editora, que foi escrito em parceria com a também cientista política Débora Tomé, que faz pós-doutorado no Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigada a você.
Professora, vocês entrevistaram candidatas e também candidatos para esse livro sobre mulheres na política no Brasil. Que obstáculos apareceram nesses relatos das mulheres que iniciavam as suas trajetórias políticas? O que as vozes dessas mulheres mostraram?
Última pergunta. No livro a gente, na verdade, reconstrói, né, os momentos das mulheres até o momento da eleição, ou não eleição, no caso, e o que, que acontece depois disso. Então, são vários os passos, e em cada um desses momentos a gente identifica diferentes obstáculos. Então, a gente começa no momento que as mulheres decidem que querem se candidatar. Então, é o momento até anterior, né, ao da candidatura. É o que, que as motiva. E já nesse momento a gente já vê alguns obstáculos, porque uma das coisas que as próprias candidatas revelam e que outros dados também que a gente analisa no livro mostram é que as mulheres são menos encorajadas do que os homens a se tornarem candidatas e muitas vezes por isso esse desejo ele vem ou mais tardiamente ou ele gera um certo estranhamento, seja dos familiares ou de outras pessoas próximas, né? Então, esse daí não é um caminho tão, digamos, comum ou aceito para que as mulheres tomem. Aí vem um outro momento, que é o momento, uma vez que elas decidem se candidatar, né, como que elas encontram um partido. Algumas mulheres já estão dentro das estruturas partidárias, e até por isso elas querem se tornar candidatas, mas para muitas delas esse daí não é o caso. E muitas delas demonstram também dificuldades de encontrar partidos que se alinham aos seus interesses, mas também partidos que, de fato, as queiram dar espaço. Então, muitos partidos até podem alinhar com ela, né, estarem alinhados com elas em termos ideológicos, mas eles são partidos mais fechados, são partidos que elas entendem que elas não vão ter acesso, né, às lideranças partidárias, acesso a recursos, etc. E isso daí, de fato, quando a gente analisa o terceiro momento, que é, de fato, essa relação com o partido, aí é que eu acho que as tensões elas se mostram mais fortes, assim. Esse daí, de fato, parece ser o obstáculo que as mulheres mencionam como o principal. É essa relação, que é uma relação muito tensa, uma relação muito difícil e uma relação de pouca confiança, de certa forma. As mulheres, elas falam de uma forma geral, isso aqui tanto de mulheres de esquerda quanto de direita, que elas, né, estão nos seus partidos, mas têm que ficar brigando o tempo todo por recurso, por espaço, para terem suas vozes ouvidas dentro do partido, de reuniões partidárias, etc. E essa questão da falta de apoio durante a campanha é algo que fica muito evidente durante essas entrevistas e que também tem repercussões para o momento de campanha, que é um outro momento que a gente analisa e que a gente vê que as mulheres, muitas delas fazem campanha em situações muito precárias mesmo, né? De falta de recurso, de falta de apoio partidário, de falta de estrutura mesmo para fazer campanha. Então, a gente tem uma mulher que fala, uma mulher candidata, que nos conta como que ela trouxe voluntários para dormirem na sua sala durante o período da campanha, né? Aquela dali era a única forma de fazer campanha. Então, esse aí é só um exemplo de muitos.
Professora, por que as máquinas partidárias são hostis às mulheres? Essa tensão é causada por que tipo de mecanismo? É porque os homens controlam essas máquinas?
Bom, eu acho que a resposta mais curta a isso é, enfim, a política é um lugar de poder e ninguém quer abrir mão do poder, né? Então, a política é um espaço historicamente dominado pelos homens e para que uma mulher entre, um homem tem que sair, né? Quando a gente fala em termos de candidatos, de pessoas eleitas, existe um número finito de cadeiras, né? Então, para uma mulher chegar a essa cadeira, um homem que já estava ali vai ter que sair para dar espaço a ela. Então, quando a gente está falando de mais mulheres na política, a gente também está falando de menos homens na política. E talvez isso seja óbvio quando eu falo assim em voz alta, mas é que isso daí é o que está por trás dessas dinâmicas que fazem com que as mulheres tenham tanta dificuldade, né, de terem apoio, de entrarem para esse espaço. Então, o principal mecanismo é esse, é de proteção de poder, né? Então, e de proteção de poder não somente das cadeiras, mas também das dinâmicas de poder. Ou seja, quando a gente fala não só das mulheres no Brasil, mas em outros contextos comparados, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa de campo na Argentina, e isso foi algo que as mulheres de lá, legisladoras, falavam muito sobre o fato de, do momento que elas entraram para a política, elas estavam reivindicando outras formas de fazer política, de coisas até que podem parecer triviais, como, por exemplo, para a gente é muito difícil, porque aqui é até tarde para negociar, né, pautas, para negociar aprovação de certas PLs ou não, porque a gente tem outras responsabilidades domésticas, etc. E os homens não queriam mudar isso, né? Porque já tinha se tornado de uma forma um pouco, já era costume negociar e tratar de questões políticas, né? De legislação, etc., fora do horário de trabalho, digamos, né? De noite, em bares, em restaurantes, etc. Então, até nessas pequenas coisas, né? Existe também uma necessidade de proteção desse status quo também, da forma como a política é feita no dia a dia.
Também houve relatos de violência, não é isso? O que foi observado?
Bom, nas nossas entrevistas, que foram entrevistas abertas, a gente perguntou para todas as pessoas que nós entrevistamos, né, tanto as mulheres candidatas quanto os homens, se eles haviam sofrido algum tipo de violência política, né? Então, o conceito de violência política é um conceito... que está começando a se tornar ainda mais estabelecido, né, na literatura. Já existe uma literatura estabelecida, mas agora a gente tem falado muito mais sobre violência política de gênero também, né? Violência política contra a mulher. Mas a gente não quis dar definições para os candidatos e candidatas que a gente entrevistou. A gente queria ouvir dessas pessoas o que elas entendiam como violência política. E praticamente todas as mulheres que nós entrevistamos falaram de algum caso de violência que elas haviam sofrido ou durante o período de campanha ou nas suas relações com os seus partidos. Mas elas entendem essa violência como uma violência muito variada. Então, algumas pessoas falam de violência como de fato, ameaças físicas, ao bem-estar físico, ao bem-estar psicológico, E ameaças ou, por exemplo, também casos de violência sexual. Isso daí foi retratado também, principalmente por mulheres trans, cujos corpos são mais sexualizados, né, do que mulheres cis. Casos de violência sexual também contra mulheres negras. E outros tipos de violência, a integridade física, né, dessas candidatas. Mas também, e a maioria dos relatos, foi de outros tipos de violência. De violência, de cunho, para tentar diminuir essas mulheres, né, tanto durante as campanhas, xingamentos, né, e outras formas, né, de falar com as mulheres de forma pejorativa, mas também interrupções, por exemplo, durante reuniões dos partidos, não ter suas vozes ouvidas durante essas reuniões. Então, uma das candidatas retrata que ela tinha que falar através de um colega homem. Então, quando ela falava suas ideias para esse colega homem, aí sim, né, as suas ideias eram ouvidas pelos líderes partidários. E uma das coisas que foi muito mencionada é o entendimento de muitas dessas mulheres candidatas que a má distribuição de recursos financeiros é uma forma de violência contra elas. Então, isso também foi algo que foi muito retratado. Agora, o que eu acho que é interessante colocar com relação a essa questão da violência é que os homens candidatos, alguns deles retrataram casos que eu, por exemplo, entenderia como violência, casos de ameaças, né? A integridade física, inclusive. Mas eles retratavam isso aí como parte do jogo da política. Eles não queriam se colocar nesse lugar de, olha, fui vítima de violência. E eu acho que isso aí também, né? E a gente discute um pouco sobre isso no livro, como que isso aí também tem a ver com a noção de masculinidade desses homens não poderem se colocar nesse lugar de vítima de violência, porque para eles, né, como homens na política, eles têm que se demonstrar como fortes, né? Que isso daí pode, de certa forma, ir contra essa ideia de que eles são viáveis politicamente.
Quantos homens e quantas mulheres foram entrevistados? Todos eram candidatos, não é isso?
Foram todos candidatos nas eleições municipais de 2020 e gerais de 2022. E foram 23 homens e 79 mulheres. Mas no total foram 188 entrevistas. E por que isso? Porque a gente quis entrevistar essas pessoas antes e depois das eleições. Algumas pessoas não usaram retorno, então por isso que a gente não conseguiu entrevistar todas elas. Mas o motivo pelo qual a gente queria entrevistar antes e depois é que antes das eleições, às vezes os candidatos têm grandes expectativas de como é que vai ser o momento, né? De como que vai ser, vão ser suas campanhas, etc. E depois das eleições a gente consegue refletir com os candidatos como de fato se deram as campanhas e se eles estavam satisfeitos ou não, né, com os resultados eleitorais. Então a gente acaba pegando um pouco de dois momentos e também dois momentos no sentido das emoções são diferentes, né? Então por isso que a gente quis fazer essas duas etapas dessa entrevista.
Eu conversei com a cientista política Malu Gatto, professora do University College London, no Reino Unido. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você, Fabrício.
Compreender as razões pelas quais a presença feminina na política avança pouco no Brasil também faz parte da agenda de pesquisa da socióloga Clara Araújo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2022 e 2023, ela realizou uma pesquisa para o Observatório Nacional das Mulheres na Política da Câmara dos Deputados, cujos resultados mostraram que candidatos com experiência parlamentar têm muito mais chances de serem eleitos novamente do que os novatos. Como há mais homens do que mulheres atuando na vida parlamentar, isso cria empecilhos para o surgimento de novas lideranças femininas. Eu vou conversar agora com a socióloga Clara Araújo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, obrigado a você, Fabrício, aos ouvintes, é um prazer.
Professora, de que forma o sistema eleitoral brasileiro contribui para esse avanço restrito da participação feminina na política?
Olha, eu diria que hoje nós temos dois grandes obstáculos, né? Um que tem sido considerado uma referência em relação às experiências de cota, né? Que existem hoje em boa parte dos países da América Latina, por exemplo, que é o tipo de lista eleitoral, ou seja, no Brasil nós votamos, né? Muita gente, a maior parte, inclusive, vota num candidato, né? Não vota, por exemplo, no partido. Pouca gente vota no partido. E é isso que a gente chama lista aberta, né? O que é uma lista fechada? Uma lista fechada que na Argentina, Portugal, Espanha, vários países, a pessoa vota na sigla do partido. E o partido ordena a prioridade das candidaturas. Né? O que acontece? Nossa lista, por conta do que a gente chama de fragmentação eleitoral, que é muita gente, muito candidato, muito partido, ela promove aquilo que a gente chama uma competição intrapartidária, competição entre os próprios candidatos, né? Então, é um cenário muito desfavorável para quem não tem já muitos recursos, para quem não tem muito conhecimento familiar, que é a nossa tradição muito, infelizmente, né, de voto familista, para quem não tem muita base econômica, eleitoral. Então, a lista, o sistema de lista aberta, né, é considerado um sistema, em geral, desfavorável para as mulheres que estão tentando entrar. Porque quem já está, quem já domina, quem tem capital político eleitoral, tende a ser favorecido, e são os homens. E a segunda, ligada a isso, né, é o que a gente chama da fragmentação partidária. Muitos partidos, o número de partidos no Brasil é imenso. O Brasil é o segundo país no mundo com mais partidos, partidos efetivos, que a gente chama. Né? Então, o número de partidos, junto com o número de candidaturas, né, com essa situação toda, torna aquilo que a gente chama mercado eleitoral um mercado, uma terra de ninguém, né? Ou terra de alguns. Né? E isso dificulta muito, né? Porque são muitos candidatos, o acesso à informação é muito pequeno. Então, esse é o segundo elemento, né?
Professora, houve uma tentativa de melhorar isso com a política de cotas. Ela não foi efetiva, é isso?
Olha, sim, ela foi praticamente inefetiva até, eu diria, 2018, né? Por quê? Exatamente isso. Os estudos que comparam, nós temos muitos países com cotas, e na América Latina, quase todos, aliás. Os estudos que comparam esses sistemas dizem assim, a cota funciona para a lista fechada, porque a legislação abriga que você bote o percentual. Então, se você tem uma mulher já, digamos, segundo lugar na lista ou terceiro, já está certo que ela pode ser eleita, né? No Brasil, a cota é de candidaturas. Então, você bota 30%, mas aí é a guerra de cada um por si, né? As mulheres tentando apoio partidário e sem ter, tentando recursos. Então, esse fator foi um fator, tem sido considerado um fator determinante. Agora, como é que isso se explica também? A partir do fato de que dinheiro conta muito em eleição. E todos os estudos mostravam que as mulheres tendiam a receber menos dinheiro dos partidos políticos, a angariar menos recursos quando tinha financiamento de empresa, né? E então, isso é uma coisa muito importante para um sucesso eleitoral também. Quando é 2016, a partir de 2016, o Superior Tribunal Eleitoral proíbe o financiamento privado. Então, cria-se o fundo eleitoral, né? E as mulheres, as deputadas, as mulheres do movimento social conseguem uma lei, né, que obriga, a partir de 2018, a ter o dinheiro. Então, se nós olharmos, as cotas têm sido, em geral, inefetivas, pouco eficazes no Brasil, por causa desses elementos que eu falei anteriormente, e porque não existia, além disso, uma fiscalização do Superior Tribunal sobre quais partidos estavam cumprindo, não estavam. Então, a gente tem não cumprimento pelos partidos, a gente tem pouco dinheiro e a gente tem lista aberta. Por isso que as cotas não funcionaram muito. A partir de 2018, a gente vê, tanto na eleição federal quanto municipal agora, uma modificaçãozinha. E isso tem sido atribuído ao dinheiro. Então, assim, as cotas sozinhas, de fato, elas não são capazes de mudar o quadro, né? Não foram, não têm sido.
Professora, mas o que foi essa melhora? Aumentou o número de mulheres porque, com o financiamento público, houve mais equilíbrio na distribuição de recursos?
Deixa eu explicar melhor, né? Em 2018, no Brasil foi criado o fundo de campanha, né? Proibiram as empresas e, em contrapartida, criaram um fundo eleitoral para que os partidos não tivessem que fazer tanto caixa 2, digamos assim, né? E, enfim, o dinheiro fosse mais controlado da política. Quando foi criado o fundo, houve, então, uma ação das mulheres de vários partidos políticos e também do movimento social, uma chamada ADI, que é uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal, dizendo o seguinte, que se existe uma cota de candidaturas, que é de 30%, então o dinheiro do fundo eleitoral, que é um dinheiro público, do fundo público, também deveria obedecer a esses 30%. Né? Então, desde então, primeiro o tribunal cria uma norma e aceita essa arguição, né? E, em seguida, em 2021, isso é incorporado, né, no Código Eleitoral como lei, né? Ou seja, os partidos eles passam a ser obrigados a dar, no mínimo, 30% dos seus recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Não só para candidaturas de deputadas ou vereadoras, parlamentares, mas também de governo. Como os estudos mostram, vem mostrando, né, já mostravam antes, assim, a chance de uma mulher ser eleita é sempre menor do que a chance de um homem ser eleito. Se fosse toda a situação igual, né, ela vai tender a ser menor, mas ela se iguala e, às vezes, até aumenta a chance quando ela tem o mesmo dinheiro ou tem mais dinheiro. Então, Por isso é que, quando há essa lei e os partidos começam a ser obrigados, embora não venham cumprindo todos, não são todos que venham cumprindo, a alocar recursos, né? E há uma mobilização maior das mulheres para isso, o que a gente tem visto, né, é que há, então, uma pequena, mas já saímos daquela situação quase de paralisia, né, na elegibilidade, no aumento do número de eleitas. Né? E aí, quando a gente estuda isso, e nós botamos assim, qual é o efeito do dinheiro sobre a chance? Qual é o efeito de a pessoa já ter um cargo, já ser uma... está concorrendo à reeleição ou ter um cargo, né, parlamentar? Qual é o efeito do partido? Então, nós vemos que o dinheiro tem sido o principal responsável por esse pequeno efeito positivo que a gente começa a observar a partir de 2018. A eleição de deputadas no Brasil, deputadas federais e estaduais, e também na eleição de vereadoras em 2020 e agora 2024.
Eu conversei com a socióloga Clara Araújo, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você, Fabrício.
Para saber mais sobre os motivos que fazem com que tenhamos poucas mulheres na política brasileira, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Espalhada por 8 estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, a Caatinga remete a uma paisagem árida, mas na realidade esse bioma é mais colorido e variado do que as pessoas imaginam. Uma proposta de reclassificação do território da Caatinga foi detalhada em um artigo de 59 páginas publicado na revista The Botanical Review, do Jardim Botânico de Nova York, nos Estados Unidos. O trabalho divide a Caatinga em 12 subunidades, de acordo com uma abordagem que considera principalmente diferenças de solo e a ocorrência de espécies de animais e plantas. Eu vou conversar agora com o coordenador desse estudo, o biólogo Marcelo Moro, professor da Universidade Federal do Ceará. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra.
Professor, para começar, eu queria que contasse um pouco de onde veio a ideia de fazer uma nova classificação da Caatinga. Que necessidade foi essa?
A gente, para fazer planejamento de conservação, precisa entender a distribuição da biodiversidade sobre a superfície do território. Então, com a primeira divisão, por exemplo, a divisão de biomas, né? E o IBGE, por exemplo, publica o seu mapa de biomas do Brasil, que é uma referência para o planejamento de conservação em escala nacional, territorial nacional. Então, divide, por exemplo, o território brasileiro em Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Então, a gente tem essa primeira divisão. Só que a distribuição da biodiversidade ela não é homogênea. A Mata Atlântica mesmo tem uma Mata Atlântica muito diferente aqui no norte do Nordeste, daquela do Sudeste, daquela do Sul, né? E o Cerrado também varia, a própria Amazônia não é a mesma ao longo de toda a sua extensão, e do mesmo modo a Caatinga ela também tem variação interna. Dentro do que a gente olha no mapa do IBGE, dizendo que esta é a Caatinga, nós temos, na verdade, várias Caatingas. E uma proposta de divisão desses biomas, que são muito amplos, em pedaços menores, ajuda a gente a olhar essas políticas de conservação. Por exemplo, há um setor que é mais desmatado do que o outro, ou há áreas que não têm proteção jurídica de unidades de conservação, por exemplo, olhando esses mapas com divisões em menor tamanho, a gente consegue planejar melhor essa política de conservação. Além disso, também nos dá uma ideia dessas diversidades de diferentes tipos de ambientes que tem dentro de cada um dos biomas. Então, a Amazônia não é homogênea, a Mata Atlântica não é homogênea. A Mata Atlântica, por exemplo, do sul do Brasil, subindo as serras, você vai ter araucária. Já Na faixa de praia você vai ter floresta com restinga, já que no Nordeste você vai ter as florestas sobre os tabuleiros, então são diferentes matas atlânticas. O planejamento de conservação precisa levar isso em consideração. Isso também é necessário para a Caatinga. Em 2002, uma equipe multidisciplinar propôs um primeiro mapa de subdivisão da Caatinga, que foi as propostas de divisões em ecorregiões da Caatinga. E a gente vinha usando já esse mapa há mais de 20 anos para planejar coletas de dados de biodiversidade, para estudar a distribuição das unidades de conservação, para identificar as lacunas de pesquisa e de proteção à Caatinga. Então, ao longo dos anos, usando esse mapa, a gente foi juntando dados que foram mostrando que a gente podia dar um passo a mais e fazer um mapa mais atual, mais detalhado e com uma série de informações que nós aprendemos estudando Caatinga nos últimos 20 anos, né? Nós que eu falo como comunidade científica. Então, a gente compilou esse monte de informação e organizamos isso em um mapa de distritos biogeográficos da Caatinga, ou seja, nós pegamos o conjunto da Caatinga e dividimos em pedaços menores que têm diferenças de fauna e flora.
Professor, o senhor poderia dar exemplos de uma área do mapeamento anterior que se desmembrou e por que ela se desmembrou?
Claro. Por exemplo, grande parte da Caatinga está em cima de terrenos de origem cristalina, ou seja, são rochas formadas, né, pelas lavas muito antigas. Então, você tem ali as rochas chamadas rochas cristalinas. Essas áreas, elas são chamadas de depressão sertaneja. São terrenos que, no geral, são mais ou menos plano a ondulado, com algumas serras mais altas no meio. E essa depressão sertaneja, ela é dividida na proposta de 2002, por exemplo, em depressão sertaneja norte e sul. E a gente viu que dentro do que estava mapeado só como depressão sertaneja, nós tínhamos grandes áreas com depósitos de calcário. Essas áreas com depósito de calcário, elas formam redes de cavernas. E redes de cavernas têm fauna normalmente de caverna, que são faunas com muitas espécies endêmicas. Ou seja, espécies endêmicas são espécies que só existem em um dado local. Então, o que antes estava mapeado simplesmente como a depressão sertaneja norte e a depressão sertaneja sul, a gente viu que dentro daquele espaço geográfico amplo também tinha um pedaço menor, mas ainda assim extenso, que tinha cavernas entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, que é a região da bacia sedimentar Potiguar, com redes de caverna até bastante interessantes. Tem até um parque nacional relativamente jovem, que é o Parque Nacional de Furna Feia, no Rio Grande do Norte, que protege uma parte dessas cavernas. E a região de Irecê, na Bahia, que também tem áreas com cavernas e áreas de calcário. Então, isso é muito diferente do ponto de vista de solo, de quando a gente sai dessa bacia sedimentar com calcário para a própria depressão sertaneja. E aí nós temos plantas ou animais que estão só numa ou só na outra unidade. Até mesmo, por exemplo, a fauna de cavernas é muito pouco estudada, mas o pouco informação que a gente tem já sugere que ali a gente tem uma fauna de caverna exclusiva dessas áreas de cavernas, das áreas com calcário, que não estão no resto da Caatinga, só estão naquele pedacinho da Caatinga. Outra diferença, as dunas do São Francisco, né, pouca gente sabe, mas no centro da Bahia, o Rio São Francisco depositou um conjunto de dunas continentais. Então, em vez de ser aquela duna na beira da praia que a gente tem na cabeça, são campos muito vastos de dunas, mas no meio do continente. E essas dunas continentais têm solo muito arenoso, porque, claro, são dunas formadas por areia. E ali a gente tem uma fauna muito rica de lagartos e cobras que se enterram nessa areia. Por que é que esses lagartos e cobras não estão no resto da Caatinga? Porque esse solo arenoso que eles precisam para se enterrar são restritos, só estão em alguns pontos da Caatinga, a exemplo das dunas do São Francisco. E no mapa anterior, essas dunas apareciam com uma extensão muito grande, muito maior do que elas são de fato. E a gente fez essa pequena ajuste, essa correção, reduzindo elas a um tamanho mais próximo da realidade ali de campo.
Professor, há quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho? São quantas pessoas na equipe? Vocês já mapearam toda a Caatinga?
Bom, esse trabalho, ele surgiu no final... A ideia desse trabalho surgiu lá no final do meu pós-doutorado. Eu fiz o doutorado e o pós-doutorado na Unicamp, né? Sobre orientação e supervisão do professor Fernando Martins. E aí eu já estava terminando o pós-doutorado quando eu passei na UFC. E eu sou originalmente do Ceará, então, por coincidência, acabei passando na mesma cidade que eu tinha nascido e voltei para o Ceará. Então, nesse processo de finalização do pós-doutorado e início da minha carreira na UFC, eu estava já trazendo essa ideia de que o mapa de ecorregiões da Caatinga de 2002, que era super importante, precisava de uma série de correções e de atualizações. Então, na chegada, conversei com o professor Rubson Pinheiro, que é professor da Geografia da UFC, e ele me apresentou um ex-orientando dele, o professor Luiz Costa, hoje professor na Unimontes, em Minas Gerais, e nós nos juntamos entre biólogos e geógrafos, com mais alguns botânicos, Daniela Zapp, especialista em cactos, Nigel Taylor, também especialista em cactos, Vivian Amorim, que é especialista na família das margaridas, né, as asteráceas, e a gente, Luciano Queiroz, especialista em leguminosas, que é uma das maiores famílias de plantas do mundo, e aí a gente juntou esse grupo de botânicos e geomorfólogos, e com isso a gente começou a produzir um novo mapa, e ao mesmo tempo nós começamos a validar a distribuição de espécies. A gente olhava o mapa e olhava a distribuição das espécies e via se ele tinha boa aderência ou não. O que é que nós vimos? Existem espécies que são de ampla dispersão, ou seja, elas estão em vários biomas diferentes, elas são nativas, naturais, mas elas não estão só na Caatinga. E existem espécies que são endêmicas. As endêmicas são aquelas que só existem na Caatinga. Mas nós vimos que existiam espécies endêmicas que tinham ampla dispersão na Caatinga, ou seja, elas iam do norte de Minas Gerais aqui ao Ceará, elas iam do Piauí a Borborema em Pernambuco e na Paraíba. Então elas iam de norte a sul da Caatinga, mas eram restritas à Caatinga. Mas haviam outras que eram restritas a um pedacinho da Caatinga. Espécies, por exemplo, como a Oleraginia vícida, que é uma planta que só existe no sul da Bahia, né? Na Caatinga do sul da Bahia, né? Não no sul da Bahia no sentido de Mata Atlântica, mas na parte sul da Caatinga. Existem espécies de palmeiras, de cactos, que só existem aqui no Ceará. Esse ano mesmo foi descrito uma nova espécie de cacto, Tacinga mirim, um cacto pequenininho, daí o nome mirim, né, de criança em tupi, que só existe aqui na Caatinga do Ceará. E aí, validando centenas de espécies de plantas e olhando na literatura dezenas e dezenas de espécies de animais, a gente viu que havia espécies endêmicas da Caatinga, mas que não eram endêmicas dela em como um todo, mas sim de um pedacinho da Caatinga. Essas endêmicas, só de um pedacinho da Caatinga, quando somadas com vários outros, deram ideia de que havia ali um distrito biogeográfico, ou seja, uma subdivisão da Caatinga, que seguia mais ou menos bem as grandes unidades de paisagem, daí a importância da associação entre biólogos com geógrafos. A gente fez essa percepção. A Chapada Diamantina, por exemplo, é uma unidade de relevo que tem suas espécies únicas. A Borborema, que é um conjunto de montanhas aqui do Nordeste também, tem suas espécies únicas. A Depressão Sertaneja Norte, a Depressão Sertaneja Sul, a Bacia Sedimentares Arenosas, as Bacias Sedimentares com Calcário, e com isso a gente pôde fazer essa organização da biogeografia da Caatinga.
Conversei com o biólogo Marcelo Moro, professor da Universidade Federal do Ceará. Para saber mais sobre a proposta de reclassificação da Caatinga, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado também.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo conduzido no Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa mostrou que é possível reduzir em mais de 15% as emissões de poluentes feitas por navios de suporte a plataformas petrolíferas. Eu vou conversar agora sobre esses resultados com o coordenador dessa pesquisa, Bruno Souza Carmo. Ele é professor da Escola Politécnica da USP e diretor do Programa de Descarbonização do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, que é um centro de pesquisa em engenharia sediado na USP, financiado pela FAPESP e a Shell. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer participar do programa.
Professor, antes de falar dos resultados, eu queria que o senhor explicasse o que são esses navios de suporte a plataformas petrolíferas, de que tipo de embarcação nós estamos falando.
São navios bastante importantes da indústria de óleo e gás que servem para levar e trazer insumos para a plataforma. Né? Eles não fazem o transporte de óleo combustível, mas fazem o transporte de outros materiais que são utilizados lá, transporte de pessoas. Então, o tipo de missão é muito ir do porto até a plataforma e de volta da plataforma para o porto.
E aí vocês avaliaram que seria possível reduzir as emissões de poluentes desse tipo de embarcação com alguns recursos, como softwares e baterias. O que vocês avaliaram exatamente?
É isso mesmo, Fabrício. A nossa pesquisa consistiu, a partir de dados reais que a gente conseguiu como operadora parceira de operação desse tipo de embarcação por alguns meses, nós desenvolvemos modelos matemáticos computacionais, o sistema de potência desse tipo de embarcação, e é importante mencionar que são embarcações do tipo diesel elétrico, onde você tem a bordo um conjunto de geradores a diesel que produz energia elétrica, que então é utilizado nos motores que movimentam os propulsores do navio. Então, a gente já partiu dessa premissa de que era um sistema de potência desse tipo. Então, através desses dados, nós desenvolvemos um modelo matemático do sistema de potência como um todo, validamos com a operação real. Né? Então, nós operamos o nosso modelo com os mesmos parâmetros de operação que o navio real estava operando, e vimos que os resultados eram os mesmos, né, com erros muito baixos, aí, da ordem de 1%, 2% em termos de emissão. E a partir daí, então, a gente usou o nosso modelo para, em primeiro lugar, otimizar o uso desses geradores, que a gente chama de despacho de energia. Né? Então, temos um conjunto ali, no nosso caso eram 4 geradores, e você pode combinar a utilização desses geradores de formas diferentes, dependendo da demanda que você tem de energia. E nós vimos que se a gente tivesse uma forma mais inteligente de usar esses geradores comparado com o que está implementado hoje em dia, nós já conseguiríamos uma redução bastante importante, tanto do consumo de combustível quanto da emissão de gases de efeito estufa, no caso aqui o CO2. Nossos resultados giraram em torno de 7 a 12% de redução, somente com o uso desses algoritmos inteligentes para fazer esse despacho energético.
E além disso, tem o uso de baterias, não é isso?
Exatamente. Então, o segundo passo do nosso trabalho foi avaliar se a gente teria algo ainda mais a ganhar se utilizássemos um sistema de armazenamento de energia elétrica, no caso, um banco de baterias de íon lítio. Né? Então, a gente analisou a hipótese de termos um container com baterias que estaria incorporado ao sistema de potência. Essa bateria ela tem a capacidade de armazenar a energia, então você pode operar o seu gerador num ponto de eficiência melhor, produzindo energia a mais do que você está consumindo, mas armazenando esse excedente na bateria, que posteriormente seria utilizado, então, para uma situação onde você movimentaria o navio somente com bateria ou com uma combinação de bateria mais gerador. E o que nós concluímos aqui é o seguinte: com o uso da bateria possibilitava uma redução adicional, né, conseguindo chegar então a um total da ordem de 15%, então conseguimos ganhar mais um pouquinho. É importante lembrar que o processo de carga e descarga de bateria, ele tem uma eficiência, então não é toda a energia que você consegue armazenar na bateria e depois tirar da bateria, então usar a bateria indiscriminadamente pode ser menos eficiente do que não usar a bateria, porque você tem essas perdas, então é preciso que esse uso também seja inteligente, né? Mas vimos que para essas missões típicas que temos de PSV na costa brasileira, o uso de baterias é benéfico, sim, dá um ganho adicional na economia de gasto de combustível e de emissão de gases, chegando aí da ordem de 15% para CO2 e da ordem de 20% para NO2.
Professor, e quais são as perspectivas de que esse conhecimento seja logo usado em navios? Tem aplicação de curto prazo para esses dados? O que se espera que aconteça?
Não, temos o potencial de aplicação de curto prazo, sim. É importante mencionar que já há empresas que oferecem esse tipo de serviço, né, de otimizar o sistema de despacho de energia, de diesel elétrico, enfim. Assim como também há diversas embarcações híbridas no mundo. Né? Então, aqui o que a gente utilizou foi empregar esse tipo de solução para, especificamente, esse tipo de embarcação, né? Propondo alguns algoritmos de controle, né? E comparando com outros algoritmos de otimização, que são diferentes. O algoritmo de controle, ele não conhece o futuro, ele vai, a partir dos dados presentes e passados, ele vai tentando estimar o que vai ser melhor do ponto de vista de operação, e a gente comparou isso com algoritmos de otimização, onde você conhece toda a história, inclusive o futuro, e com essa informação você então desenvolve qual é o modelo de despacho ótimo, né? E a gente viu que o nosso sistema de controle ele consegue fica essencialmente igual ao sistema de otimização, consegue ter resultados cuja diferença não é significativa. Então, isso foi muito legal também. Então, a grande contribuição foi mostrar que, para um caso real, para esse tipo de embarcação, existem algoritmos de controle, como os que a gente propôs ali, para otimizar esse tipo de despacho, e mais uma evidência de que a bateria pode ser muito bem empregada nesse caso, né? Então, realmente é uma questão ali de botar para funcionar. Eu diria que é uma pesquisa de TRL bastante alta do ponto de vista de que está pronta para ser testada em campo.
TRL, que é a taxa de maturidade de uma tecnologia.
Correto.
Eu conversei com Bruno Souza Carmo, professor da Escola Politécnica da USP, para saber mais sobre como é possível reduzir emissões de poluentes de navios de suporte a plataformas petrolíferas. Leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, desejo sucesso no programa.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. O biólogo norte-americano David Sabatini enfrenta novos obstáculos para retomar a carreira depois de ser acusado de assédio sexual e de ser forçado a deixar o laboratório que liderava no Instituto Whitehead, nos Estados Unidos, em 2021. Conhecido mundialmente por contribuições em estudos sobre sinalização celular e metabolismo do câncer, o pesquisador arrumou um emprego há pouco tempo no Instituto de Química Orgânica e Bioquímica de Praga, na República Checa. Ele foi contratado para liderar um laboratório da instituição em Boston, nos Estados Unidos. Sabatini, então, pediu um financiamento para um projeto aos Institutos Nacionais de Saúde, que são a principal agência de apoio à pesquisa biomédica nos Estados Unidos. Mas o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo americano disse não ao seu pedido. Em uma carta enviada em agosto para Sabatini, o departamento informou que sua conduta pregressa é incompatível com os requisitos para fomentar um ambiente de trabalho seguro e saudável e não o qualifica como um destinatário confiável de recursos para pesquisa. Sabatini foi acusado de assédio sexual pela bióloga Christine Knauss, uma subordinada com quem ele manteve um relacionamento no Instituto Whitehead. Knauss entrou com uma ação civil contra Sabatini, alegando que foi coagida a fazer sexo com ele e que o ambiente do laboratório em que os dois trabalhavam era, abre aspas, tóxico e carregado sexualmente, fecha aspas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.